O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
O Etu Fala Preta, Mulheres Negras e o Engajamento Político Contracolonial. Sou Baby Amorim e vou apresentar Nossas Falas Pretas. Nossa voz contando nossa própria história. Pensar, superviver e bem viver. Bom, este é o episódio 10 do podcast Etu Fala Preta, Nossas Falas Pretas, que recebe Gonessa Gonçalves. Muito obrigada pela participação, Gonessa. Muito feliz pelo seu aceite. Gonessa é autora do livro Cataventos, 2020, licenciada em Letras pela Universidade Federal da Bahia, estudante de Arquivologia, ex-bolsista Projetos Especiais e pesquisadora do Grupo de Pesquisa Rasuras, na mesma instituição. Residente na Bienal de Buenos Aires, Argentina, 2019. Coordenadora do projeto literário Enegrescência, possui publicações na revista Organismo Número 5 e La Jovem Parca. Nos livros O Diferencial da Favela, volume 1 e 2, e Poéticas Periféricas, Novas Vozes da Poesia Soteropolitana. Participou e foi uma das organizadoras dos livros Coletânea Literária Enegrescência, 2016, e Vozes da Resistência Juvenis, presente, 2019. E hoje nós estamos aqui para falar, conversarmos um pouco sobre decolonialidade e pensamento afrodiaspórico. Esse tema ele sai da obra que foi organizada pelos professores Bernardino Costa, Nelson Maldonado Torres e Ramon Grossfogel, em um esforço horizontal de diálogo junto a outros 13 autores que são igualmente professores, pesquisadores, feministas negras, intelectuais, ativistas antirracistas e negros e negras. A obra atenta para o risco que corre a tradição acadêmica brasileira em compreender e transformar o projeto acadêmico-político da decolonialidade, elucidando historicamente a colonialidade do poder, do saber e do ser, desvinculado da sua dimensão política, isto é, do seu enraizamento nas lutas políticas de resistência dos corpos políticos negros, do seu locus de enunciação e, com isso, produzindo um academicismo abstrato sem intervenção na realidade, bem como negando a afirmação corpo geopolítica para a produção de conhecimento. E a partir dessa obra, como é uma obra com 13 autores, eu escolhi dois artigos, né, para a gente linkar com a sua produção literária, né, produzir o seu saber, né? E eu gostaria de começar aqui, então, com o pensamento, com o artigo da Nilma Lima, que consta nessa obra, que é o Movimento Negro e a Intelectualidade Negra Descolonizando os Currículos. Nilma Lino Gomes, pedagoga brasileira, professora da graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, primeira mulher negra do Brasil a comandar uma universidade pública federal. Nessa obra, ela aborda a existência, nesse artigo, né? Ela aborda a existência de uma perspectiva negra educacional nos processos de descolonização dos currículos como resultado da luta comprometida, política e epistemológica do movimento negro que produz e sistematiza saberes. Sugere a ampliação da luta para além do campo curricular, construindo uma ruptura epistemológica também nas estruturas políticas, na saúde, na justiça, nas estruturas sociais, associando pensamentos engajados e ação. Então, queria saber de você, Gonessa, como a sua produção literária ela se encaixa, né, no que a professora Nina Lino Gomes nos diz, né, nesse artigo, O Movimento Negro e a Intelectualidade Negra Descolonizando os Currículos. Você também como professora, né?
Então, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Maravilhoso, fiquei muito feliz, né? Ser lembrada, ainda mais por um, né? Para fazer um podcast com esse tema. Nilma, ela tem um diferencial na produção, né? Que ela faz ela tem uma pesquisa em que o trabalho dela mostra que nas escolas a professora, além, né, de ter uma formação acadêmica para estar ligada a questões raciais, ela precisa também ter uma formação em movimentos negros, né? Então, a gente percebe que, muitas vezes, a formação acadêmica, embora tenha uma ou outra disciplina relacionada à etnicidade, não é o suficiente para sanar as demandas da população negra. Eu formei em Letras, em 2019, pela Universidade Federal, não tínhamos disciplinas relacionadas a étnico-racialidade, né? E foi a partir disso que minha produção, que eu comecei a produzir literatura no campo da universidade. Então, minha literatura está muito relacionada a isso, né? A uma falta que eu tive na universidade de ter produções negras, né, na academia. Isso se deu principalmente quando eu fui visitar a Casa de Angola, aqui na Bahia, né? E eu descobri que lá tem uma biblioteca enorme de literatura negra, né? Em língua portuguesa, inclusive, africana, em língua portuguesa. E na universidade a gente não tinha acesso a esse tipo de literatura. Aí foi por isso que eu criei, né, o Enegrescência, que é o meu projeto junto com mais dois colegas, Ligiane e David. E daí eu comecei a produzir literatura, né? E é por isso que minha literatura tem a ver com essas questões, né? Do que Nilma fala na produção dela, né? Como é que a gente vai invadir esses espaços, né? A literatura, a arte acaba sendo uma via de acesso a determinados espaços. E eu digo, não só a minha literatura, mas as outras artes a que eu acesso, né? Como o hip-hop de Ravi Lobo aqui, né? O hip-hop da Bahia, que é um hip-hop que não vai lá para o eixo, né? Que tem essa diferença por não ser o hip-hop mais escutado. O hip-hop de Juju Rude, lá no Rio de Janeiro, que tem uma pegada feminista e uma pegada de denúncia à violência policial, uma pegada de falar do cotidiano das favelas. Tem as outras artes de rua, como, por exemplo, uma pichação de vírus, né? Uma pintura de vírus, que é multiartista também. Ele também é do hip-hop, ele também pinta, ele também grafita, e tem um grafite na rua de rato. Então, são essas artes que são artes que interrogam, né, o colonialismo, e fazem com que a gente quebre determinadas barreiras, ou pelo menos tente. Eu acho que minha literatura tem muito a ver com isso.
O que a gente tem é a nossa cultura, né? A arte mesmo, por enquanto, eu acho, que acessível para a população menos favorecida, que tem menos contato com a produção acadêmica, que não consegue ler um livro, que não tem acesso a um livro, né? Porque livro é caro também, né? Livro não está à disposição da gente o tempo todo, né? É um produto que não é caro, não é que é caro, que não merece ser caro, precisa ser até, né? Que ali tem uma produção intelectual ali, que levou tempo para ser feita, né? Acho que a gente mais que merecido os valores, mas é assim, ela se torna cara mediante o padrão de vida da população brasileira.
Exatamente. Interrompe o acesso, né? Você falou uma coisa interessante aí, que eu acho que a gente tinha que dar atenção, que é a questão de ter portais, né, e você está percebendo o aumento de denúncias e o aumento também de casos de racismo, né? Nessa análise, a gente pula agora, inclusive, para o campo da ciência da informação, né, que a gente teve a explosão informacional e a gente vai criando novas ferramentas de sobrevivência. Nós negros criamos ferramentas de sobrevivência, como temos ferramentas importantíssimas aí, como o portal GL10, né? Instituto Mulher Negra, que é um dos portais que trata mesmo questões raciais e de gênero com seriedade e respeito, faz denúncia, é um portal importante na afirmação da nossa identidade, na divulgação de várias coisas, na divulgação de leis, é um portal que você vê que divulga desde a 10.639, são vários textos de intelectuais negros, ali é um portal riquíssimo, que se a gente for parar para fazer uma análise ali, a gente vai passar, né, anos analisando a produção daquele portal, né? A gente tem isso, em contrapartida a gente tem, né, os outros meios de comunicação que não combatem o racismo, né? As outras redes sociais, que eu não preciso citar, né, para não ter que cortar depois, que não combatem efetivamente, porque a gente denuncia e não combatem, né? Então a gente fica naquela. A gente produz conhecimento o tempo todo, a gente perde tempo, a gente gasta tempo, porque a gente sabe que financiar um portal daquele tamanho, com aquela potência, encontrar pessoas para produzir e para mandar texto para o portal, não é uma coisa fácil. E, ao mesmo tempo, a gente luta com veículos de comunicação muito maiores e com muito mais pessoas, propagando racismo, propagando violência de gênero, né? Mas você percebe que, embora aconteça isso, nós, né, enquanto pessoas negras, né, enquanto movimentos negros, estamos aí o tempo todo buscando formas de combater o racismo, né?
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623, de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.